Ah, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: Dia da Sobrecarga da Terra, lembrado neste ano em 24 de julho, lembra que para atender os padrões de consumo da humanidade seriam necessários 1,8 planetas Terra. O problema afeta em cheio os oceanos. E ainda, no embalo da celebração do Dia do Agricultor, saiba quais os desafios atuais do trabalho no meio rural, a garantia da segurança alimentar e os efeitos da emergência climática à vida de quem semeia. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site intuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é o Dia da Sobrecarga da Terra. Lembrado neste ano, no dia 24 de julho, a ocasião lembra que para atender os padrões de consumo da humanidade seriam necessários 1,8 planetas Terra. O problema afeta em cheio os oceanos. O diretor do Instituto EcoSurf do Rio Grande do Sul, Cláudio Becker, falou em entrevista ao programa sobre como o movimento atua para preservar a vida marinha e proteger o mar. Cláudio, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Cláudio, vamos contar um pouquinho o que é o movimento EcoSurf. A gente já até um tempo atrás conversou com o Rodrigo Marcon, que é um integrante aqui de Caxias do Sul e participa de movimentos ecológicos, de sustentabilidade, mas foi há muito tempo, tem gente que nem sabe que existe esse movimento. Você poderia explicar o que ele é, né? O que se propõe, desde quando existe?
O Instituto EcoSurf, né, como nós somos chamados, ele existe desde o ano 2000. Né, completamos 25 anos de atuação esse ano. É, nasceu no litoral paulista, na verdade, na cidade de Itanhaém. É, e aí, hoje a gente tem atuação em todo o Brasil, no Rio Grande do Sul, desde 2018. Né? Então, nós temos uma matriz em São Paulo e pontos focais em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Uhum. Claro, ele nasce normalmente de lugares em que tem aí, que é margeado, né, pelo oceano aqui no Brasil. São Paulo tem uma parte aí que pega, Rio também, e nós gaúchos, obviamente, também. É, ele nasce com essa proposta, né, de fazer algo que seja além do esporte?
Sim, como é que aconteceu, né? É, existia um grupo de surfistas em Itanhaém que estava incomodado, é o mesmo movimento que a gente vê aqui nas nossas praias. É, final de semana, principalmente final de semana de verão, né, quente, feriados, desce a população da capital e das cidades maiores para o litoral, né, e na volta eles voltam e deixam a sujeira toda. É, então, aquele grupo de surfistas se reuniu e começou a limpar a praia, né, incomodados com aquela situação. Isso antes do ano de 2000, e o movimento foi se fortalecendo, e no ano de 2000, então, se registrou, né, e se fundou o Instituto EcoSurf. Uhum. De lá para cá, já tivemos várias agendas, mas sempre a nossa agenda prioritária foi o cuidado das praias e oceano. Né? É, se desenvolveu esse projeto de limpeza de praia. É, inclusive, tivemos já parceria com a ONU, e vários governos, Canadá, por exemplo. É, e esse projeto, ele se tornou não só uma simples limpeza de praia. Hoje, a nossa limpeza de praia, ela é uma pesquisa, ela serve para mobilizar as comunidades locais, ela serve como o nosso banco de dados, porque nós sabemos tudo que nós retiramos da beira da praia, né? Em quantidade e peso. Então, eu sei quantos copos plásticos eu retirei, quantas bitucas de cigarro. Isso serve, inclusive, para estudos acadêmicos, né?
Uhum. Cláudio, deixa eu só te perguntar, assim, nessa mesma linha de raciocínio que tu vem trazendo, tu podes continuar com ela, mas é um dado, né, que inclusive está lá no site de vocês, que em 2050 deverá, né, pela lógica, pela estimativa que vem sendo agora feito com o trabalho de vocês, haverá mais plástico do que peixes no oceano.
É a triste realidade. A gente está indo por esse caminho, tá? O que que acontece? Hoje estima-se, isso é uma estimativa, viu? Que se despeje 14 milhões de toneladas de plástico no oceano. Plástico não pesa nada, né? Vamos partir desse princípio, né? Um material leve, levíssimo. Só no Brasil são quase 1,5 milhão de toneladas. Tá? Isso equivale a um caminhão a cada minuto. Então, já agora aqui nós estamos a 3 minutos, 6 minutos, eu estou contando aqui, né? Já foram 6 caminhões, né, de plásticos despejados no oceano. O nosso consumo anual de plástico é muito grande. Nosso consumo para nossa conveniência. Por que que eu falo para nossa conveniência? Hoje, quando a gente faz uma festinha de criança, tudo é plástico descartável, ninguém quer lavar a louça, né? Quando a gente sai para ir almoçar no shopping, geralmente a gente está usando utensílios descartáveis. Isso que eu não estou falando da cozinha, né? Da produção deles, estou falando só do nosso próprio consumo. São 300 milhões de toneladas produzidas anualmente de plástico, sendo que 50% é de uso único. Nós nos referimos, e a gente bate no plástico de uso único. Existe o plástico para uso nobre também. E, logicamente, material hospitalar tem que ser de uso único. Não estou me referindo a isso, tá? Estou falando aquele que nós não necessitaríamos de realmente estar usando. Um copo plástico, canudo, sacola plástica. Hoje, se nós pegarmos a nossa produção anual de sacola plástica, e dermos um nó das sacolinhas na ponta de cada sacolinha e juntarmos todas, a gente dá uma volta ao mundo 4.200 vezes. Hoje nós temos 66 vezes mais garrafas plásticas do que pessoas na Terra. Então são números absurdos. E esse é um material que ele nunca mais vai sair do planeta. Porque o plástico, ele não se decompõe, isso é importante dizer. O plástico, ele se degrada. É que nem tu pegar uma garrafa de vidro, enrolar num pano e ficar martelando. Ele se transforma em partículas cada vez menores, né? Mas ele continua ali, né? Menor ou não, continua ali. E hoje a gente já vê plástico no ar, a gente tem plástico no ar, a gente respira plástico, a gente tem plástico na água, a gente tem plástico na maioria dos alimentos, né? E no próprio corpo humano, todas as pesquisas encontram plástico, já encontraram no sangue, já encontraram no cérebro, nos órgãos humanos, na placenta de mulheres grávidas. Então, infelizmente, a gente está num caminho praticamente sem volta, né? E a gente precisa frear. E para frear, não adianta a gente simplesmente recusar mais, a gente tem que recusar. Mas é necessário que se pare de fabricar. Hoje a gente está como se fosse uma banheira com uma torneira aberta, ela cheia, e a gente tirando a água com uma colher.
Eis a questão. Eu sei que o Instituto, de uma forma geral, já fez, desde a sua existência, 50 mil, né, pessoas, colocou 50 mil pessoas envolvidas nesse voluntariado que você fala, ou seja, isso na prática. Já realizou 850 palestras sobre conservação ambiental, já recolheu 50 toneladas de lixo de praias, assim por diante, né? Poderia ficar aqui dando alguns números, mas é para falar do
Esses
impacto.
números, na verdade, são desatualizados até.
Eu até imaginei que deve estar lá no site.
Palestras, hoje a gente já tem muito mais palestras. A gente tem dois projetos, tá? É o projeto Limpeza de Praia. A gente também dá palestras para empresas, na academia, enfim. E nós temos o projeto Oceano na Escola, o programa Oceano na Escola. E onde a gente visita escolas, para levar a educação ambiental através da cultura oceânica. Então, só aí a gente já atendeu milhares e milhares de alunos. a rede pública de Caen é inteira, a rede pública aqui de Arroio do Sal já atendemos inteira. É, esse movimento iniciou aqui no Rio Grande do Sul, inclusive eu iniciando na escola, né? Então já foram milhares de alunos só aqui.
Uhum. Né?
E sim, as palestras. É, e a gente está aí na luta, é uma luta difícil. Graças a Deus a gente vê mais e mais pessoas engajadas, é, outros grupos. Hoje em dia existem outros grupos também, né, que fazem esse mesmo trabalho parecido, né, cada um dentro da sua metodologia. A gente tem uma metodologia muito, muito específica, muito própria nossa.
Né? Claro. Cláudio, deixa eu aproveitar, vamos avançar um pouquinho, né, nessa perspectiva para a gente entender um pouquinho mais, né, e melhor de forma aprofundada. Você fala sobre os dados, eu trouxe alguns, você atualizou um pouco deles, mas nessa perspectiva, né, qual o impacto no engajamento desse surf, o surf, desde aí programas, tem um canal, né, no serviço de streaming da televisão específico para atividades de surf, aquáticas, ganhou repercussão nos Jogos Olímpicos, vem ganhando repercussão também entre a juventude, é um esporte que vem ganhando adeptos, é isso que eu quero dizer. Nessa perspectiva, sim, ao engajar esses surfistas nessa proposta toda que você já mencionou, qual é o ganho para o planeta? Não vou nem dizer para o mar, né? Porque lá no manifesto de vocês, vocês dizem que para uns é mar, para vocês é lar.
Exatamente. É, o surf, tá, ele está ligado, né, à natureza, logicamente, assim como outros esportes. Agora, eu vou ser bem claro, vou ser bem realista. Infelizmente, o surfista, ele é muito individualista. E tudo que vira moda, né, e o surf hoje é moda, hoje uma pessoa entra numa loja, compra uma prancha, coloca lá uma roupa, uma bermuda, né, de surf, paga R$400 na bermuda, mais quase R$200 numa camiseta, e ele está surfista. É, essas pessoas não se engajam. É, o surf, pessoas que hoje têm muito peso, né, em redes sociais, que viraram influenciadores através do esporte, né, que poderiam fazer postagens falando sobre o problema, não fazem. São raros os que fazem. A gente tem o Ítalo, que a gente vê fazendo, já vi da Cueca Almon, que até está disputando o Mundial nesse momento, e de alguns outros poucos. Infelizmente, a comunidade do surf, ela é muito pouco engajada. Essa é uma luta muito grande que nós temos. Hoje no EcoSurf não são só surfistas. É, existem lá os surfistas, eu sou surfista, o Rodrigo Marcon é surfista, o João Malavolta, que é o fundador, é surfista, a Amanda, que é responsável por Santa Catarina, é surfista. Mas os nossos voluntários que vem atuar, né, conosco nos projetos, tanto de limpeza de praia, quanto de educação nas escolas, ambiental nas escolas, a grande maioria não é surfista. Né? São pessoas apaixonadas pelo oceano, são pessoas apaixonadas pela natureza, mas 90% não são surfistas.
Uhum, entendo.
Né? Então, isso é um dado triste, mas é importante falar. A gente precisa tocar a comunidade do surf. Porque como que é essa relação com a natureza? Porque todos falam que eu tenho uma relação com a natureza. Né? O mar, a praia é meu quintal, o mar é meu templo. Mas essa relação é de via única, né? É só de uso, que não dá nada em troca.
Uhum.
Sabe? É uma... Como é que funciona isso? É realmente uma relação de amor?
Claro. E sobre isso, a questão da importância que tem a vida marinha, né? A gente está falando das questões que envolvem, obviamente, as sujidades que vão para o mar, mas tem um impacto forte essas sujidades na qualidade da vida marinha. Não estou falando só dos peixes, né? Estou falando de todo o ecossistema.
Sim,
marinho.
Claro, em geral, exatamente.
Isso. Qual a preocupação? Nós estamos na década do oceano, até 2030 é a década do oceano, justamente porque a ONU entendeu que precisa, né, que algo seja feito, porque do jeito que está, não dá. Não vai dar para ninguém. Então, obviamente que vocês fazem a sua parte, Cláudio, mas o que mais precisa e por que é tão importante que todo mundo se engaje na defesa e proteção à vida marinha?
Olha, hoje, tá, nós temos 100 milhões de animais marinhos que morrem a cada ano pela ingestão, enfim, pela interação com plástico, de uma forma ou de outra. Né? Alguns por ingestão, outros por ficarem presos em redes que estão à deriva. Então, 100 mil animais são os que a gente acha, são os que nós achamos, desculpa. Né? Mas existem milhares e milhares de animais hoje que morrem pela ingestão de plástico. Uhum. 90% das aves marinhas têm plástico no estômago. As tartarugas têm plástico no estômago. As baleias são as maiores consumidoras de plástico. Isso sem contar em outras práticas, como, por exemplo, a pesca de tubarão. Isso é importante falar. Hoje, existia a prática, né, em países asiáticos, de se cortar a barbatana do tubarão, porque eles acreditam ser afrodisíaco, enfim, né? E eles comem a barbatana do tubarão e largam o tubarão à deriva, né, para morrer de fome dentro da água. O tubarão, para respirar, ele precisa estar em movimento. Então, o tubarão se afoga, vamos dizer assim, uhum, né, sem as barbatanas. Essa prática foi proibida. Mesmo proibida, ela existe em Andorra e Trinidade, mas eles acharam um jeito de burlar essa proibição. Pescando os tubarões, retirando a barbatana e importando, né, exportando a carne de tubarão sob o nome de cação. Sendo que o maior consumidor mundial dessa carne é o Brasil. Então a gente contribui. São 100 milhões também de tubarões mortos anualmente pela intervenção do homem, por atividades antrópicas. Hoje, quando a gente vai no supermercado e compra uma carne de cação, a gente pode estar comendo ali um tubarão branco, pode estar comendo um tubarão tigre, um tubarão martelo, qualquer tipo de tubarão. Porque não existe a espécie cação, isso é um nome comercial. Dado para o tubarão, porque se falar que é carne de tubarão, ninguém vai comprar. Sendo que essa carne, ela até é nociva para a nossa saúde, porque como ele é um animal topo de cadeia, né, pela bioacumulação, ali tem muitas toxinas. Olha. Mas, infelizmente, isso não é divulgado. Né? Eu acho que agora, na década do oceano, né, é importante a gente difundir cultura oceânica para que as pessoas saibam que a importância real do oceano na nossa vida. Hoje a gente conhece menos de 5% do oceano. Né? Falando globalmente, a ciência conhece menos de 5% do oceano. A gente não sabe exatamente o que tem lá dentro. A gente sabe que o oceano, ele é que fornece o oxigênio que nós respiramos, então ele é o verdadeiro pulmão do mundo. Né? Então, assim como uma árvore que cai lá na Amazônia interfere a gente que está aqui no sul, né, tudo que acontece dentro do oceano interfere no planeta como um todo. Interfere nas florestas, interfere em tudo, e inclusive nas alterações climáticas que nós estamos vivenciando. Está aqui, a gente, né, basta perceber, olhar. Está, né, debaixo do nosso país.
Aliás, quando você fala em impacto em emergência climática, não dá para também deixar passar batido, Cláudio, essa questão das enchentes do ano passado aqui no Rio Grande do Sul, que a gente falou de muita coisa, mas menos do o impacto que teve no Oceano Atlântico, né, com a questão da turbidez, os sedimentos, os poluentes na costa. Vocês que possivelmente já foram surfar de lá para cá, como é que está o mar, hein, depois disso tudo, e qual o impacto que vocês percebem?
Logo depois das enchentes, na praia de Imbé, por exemplo, a gente tem ali o rio Tramandaí, né? A praia de Imbé estava coberta de resíduos vindos de rios, tirados de escavadeira, muitas vezes limparam a praia. Se encontraram animais, inclusive cobras, que não são endêmicas do litoral, né? Se encontraram na beira da praia. 80% da poluição marinha vem de rios, né? A maior parte, inclusive, do derramamento, por exemplo, óleo no oceano, não é de derramamento de óleo, de 14% vem de derramamento de óleo da indústria petrolífera, o resto vem de rios. Então, tudo isso aí com a enchente intensificou. Uma coisa que eu percebo é que, anos atrás, a gente tinha uma ressaca anual, assim, no verão, durante o verão. E hoje esse número foi aumentando. A gente tinha uma ressaca muito forte, como as chegavam as dunas. Hoje esse número vem aumentando cada vez mais, no mínimo duas, três, na época de veraneio. Né? Durante o ano nem se fala. Né? Bom, agora, hoje, nesse dia de hoje, a gente está aí com ventos de mais de 100 km horários, mais de 100 km por hora na costa.
Uhum.
Então, isso não era uma coisa corriqueira antigamente. E agora se tornou. Agora começa a chover, a gente fica com medo.
Verdade.
Né? E veja bem, tá? Como ambientalista, quando a gente fala em sustentabilidade, né, eu não estou contra o desenvolvimento, eu quero desenvolvimento, mas de maneira sustentável. A sustentabilidade são três pilares. Assim como eu estou falando do ambiental, também tem o social e o econômico. Eles têm que estar em linha. E hoje não, é só o econômico que está disparado lá na frente e os outros dois demais ninguém dá bola, né? Então, é sobre isso.
Uhum, né? Perfeito.
A gente precisa, assim, de desenvolvimento. Todo mundo quer chegar em casa e quer acender a luz. Né? A gente está aqui graças à internet. Então, para isso, a gente precisa ter ou hidrelétrica, ou gerador solar, ou a indústria eólica.
Uhum.
Né? Vamos ver aqui, vai causar menos impacto. Então, a gente não é contra. A gente é contra como é feito.
Uhum.
Né? Tem necessidade de determinadas coisas. Se fizéssemos assim, não seria melhor? Agora a gente tem aí um embate sério sobre o porto do litoral norte, que era instalar em Arroio do Sal. Isso é o melhor? Ah, mas vocês não querem desenvolvimento. Não, a gente quer o desenvolvimento, mas iria ser muito melhor se nós investíssemos no porto que já existe, né? E fizesse os caminhos, a gente tem até por hidrovia até lá. Né? Então vão ser menos caminhões, vai ser muito mais barato, né? A gente vai recuperar uma região do estado que hoje está quebrada e não vamos denegrir a outra região, que vai acabar com o turismo no litoral norte, pelo menos ali naquela área onde querem colocar o porto.
Uhum.
Né? Fora todo o impacto ambiental ali.
Uhum.
Como é que vai fazer com a estrada Rota do Sol? Não tem como ter esse fluxo de caminhões nessa estrada. E agora começaram a falar fazer uma via férrea. Né? Mas daí o que é preciso para essa via férrea? Quanto que vai se desmatar? Quantos animais a mais nós vamos matar?
Cláudio, obrigada pela presença aqui, viu? Um forte abraço para você e até a próxima.
Você ouviu o diretor do Instituto EcoSurf do Rio Grande do Sul, Cláudio Becker. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.